Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. O governo vai dar apoio para combater incêndios no Pantanal.
Reconhece situação de emergência no estado do Mato Grosso do Sul.
E medida permite envio de recursos para ações de socorro e assistência à população.
E você também vai ouvir hoje.
Atendimentos nas agências do INSS são retomados.
Mas serviços, como perícias médicas, devem ser reagendados. Gabriela Noronha.
Só serão atendidos segurados que marcaram o horário pelo telefone ou pelo aplicativo.
Testes da vacina de Oxford contra o coronavírus são retomados no país. Vanessa Casalino.
A vacina de Oxford é a mais adiantada em testes no mundo. Até agora, 18 mil voluntários já receberam doses em diversos países.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Cerca de 500 agências do INSS reabriram hoje.
Elas foram fechadas no início da pandemia do novo coronavírus para evitar o risco de contaminação de segurados e funcionários.
O atendimento é só para quem marcou horário previamente pelo telefone ou pelo aplicativo.
Mas nem todos os serviços estão disponíveis.
Quem agendou perícia vai precisar esperar um pouco mais.
Os consultórios onde são feitos esses procedimentos estão passando por uma readaptação.
O INSS afirma que as perícias também serão retomadas brevemente.
O Instituto orienta que os segurados que tinham perícia marcada devem reagendar o atendimento.
Foram quase 6 meses de portas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta segunda-feira, o primeiro dia de reabertura de parte das agências do INSS levou muitos segurados para o atendimento presencial. Eles tiveram acesso a serviços como avaliação social, justificação administrativa e reabilitação profissional. De acordo com o diretor de atendimento do INSS, Jobson Salles, só serão atendidos segurados que marcaram o horário pelo telefone ou pelo aplicativo. Ele afirmou ainda que as medidas de segurança foram reforçadas.
O motivo da necessidade obrigatória do agendamento é parte do protocolo para evitar que haja aglomeração nas portas de entrada das unidades, bem como nos seus interiores. Todas as unidades do país tiveram a medição de suas áreas e sua metragem quadrada para saber exatamente quantos cidadãos podem ingressar simultaneamente na unidade, de forma a sempre manter 5 metros quadrados de distanciamento entre uma pessoa e outra. Além do uso de EPIs, como máscara, como álcool gel também, como barreiras de acrílico, toucas, luvas, aventais, máscaras cirúrgicas.
A perícia médica, que também estava prevista para voltar a ser feita nesta segunda-feira, vai retornar gradualmente, segundo o INSS. O Instituto vai reforçar as ações de segurança contra a Covid-19 para o atendimento presencial nos consultórios das agências. Jobson Salles explica que, à medida em que as agências cumprirem todas as exigências, passarão a oferecer a perícia médica presencial.
Essas adequações já começaram a ser feitas na semana passada e, dessa forma, serão liberadas as unidades para que, além do trabalho de atendimento normal, habitual aos segurados, por meio óbvio do agendamento, também se passe a reofertar o serviço da perícia médica presencial.
Em São Paulo, as agências vão continuar fechadas por decisão judicial e a orientação do INSS para quem já havia agendado o atendimento é proceder com a remarcação pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O expediente nas agências reabertas é de segunda a sexta-feira, mas com horário reduzido, das 7 à 1 da tarde. Também é possível esclarecer dúvidas pelo site inss.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo vai enviar recursos ao Mato Grosso do Sul para combater o incêndio que atinge o Pantanal.
O estado decretou hoje situação de emergência que foi reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
A ajuda federal vai custear ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas públicas danificadas.
O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas, explica que o dinheiro vai ser liberado rapidamente.
Segundo ele, a destinação dos recursos vai ser definida por um plano elaborado pelo governo sul-mato-grossense.
O Estado apresentará planos de trabalho para locação de aeronaves, compra de insumos para o Corpo de Bombeiros, para os brigadistas, contratação de hospedagem, contratação de alimentação para os trabalhadores do fogo, enfim, tudo aquilo que for necessário para vencermos esse desafio.
E uma operação da Polícia Federal está investigando no Mato Grosso do Sul possíveis crimes ambientais relacionados às queimadas no Pantanal.
31 agentes atuam nas cidades de Campo Grande e Corumbá.
Responsáveis pelo incêndio podem ser condenados apenas que, somadas, passam dos 15 anos de prisão.
Os avisos de desmatamento na Amazônia Legal tiveram redução de 21% e os focos de calor caíram 6% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O resultado tem a contribuição de uma equipe de técnicos do Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa.
Os especialistas fazem relatórios que trazem detalhes sobre os crimes ambientais e direcionam o planejamento das ações das Forças Armadas e equipes de fiscalização durante a Operação Verde Brasil 2.
Simular situações de defesa, seja por terra ou pelos rios.
Esse é o objetivo da Operação Amazônia, que está realizando treinamentos na região durante este mês.
Mais de 3 mil militares atuam no exercício coordenado pelo Ministério da Defesa.
A manobra militar é um treinamento das tropas das Forças Armadas com o objetivo de defender a soberania da Amazônia. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, esteve presente em Manaus e em Manacapuru e em Novo Airão, no Amazonas, onde conferiu de perto as atividades.
Sempre foi prioridade das Forças Armadas, do nosso Exército Brasileiro, a Amazônia. Nós aí, em 12 anos, passamos do efetivo das Forças Armadas de 12 mil homens para 45 mil homens. Nós vemos aqui integração da aviação do Exército, aviação da Força Aérea, dos meios navais. Então isso aí é muito bom porque mostra da capacidade e a vontade nossa de defender a Amazônia.
Durante a Operação Amazônia, são desenvolvidas ações de treinamento como marcha para o combate terrestre e fluvial e infiltração através da selva. Também haverá o uso de armas coletivas, incluindo o tiro de foguete do lançador Astros. Como explicou o comandante do Exército, Edson Leal Pujol.
Isso é um sistema que as Forças Armadas Brasileiras detêm, com grande capacidade de saturação de ar, e nós estamos projetando aí em pouco tempo ter mísseis de alta precisão para atirar num alcance de até 300 quilômetros. Na América do Sul, isso representa muito em termos de defesa da nossa soberania, da nossa integridade territorial.
A Operação Amazônia conta com um efetivo de 3.600 homens. Teve início em 2 de setembro e segue até o próximo dia 23. Reportagem Priscila Machado.
Testes da vacina de Oxford contra o coronavírus são retomados no país.
Vamos falar daqui a pouco de que forma a interrupção e o rápido retorno dos testes podem afetar no lançamento da vacina.
Simplificar e tornar o sistema de impostos do país mais justo, sem o aumento dos impostos.
É o que afirmou hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou de um evento da Confederação Nacional de Municípios sobre a reforma tributária, enviada pelo governo ao Congresso Nacional em julho.
A reforma tributária promete simplificar e modernizar o sistema tributário brasileiro. A meta do governo federal é substituir o atual modelo por mecanismos modernos e mais eficazes, e assim gerar impactos positivos na produtividade e no crescimento econômico do país. A primeira parte do texto foi enviada ao Congresso Nacional no fim de julho e trata da criação da CBS, Contribuição Social, sobre operações com bens e serviços, que substituiria os impostos PIS/PASEP e COFINS. Com alíquota de 12%, esta seria a nova forma de tributar o consumo, e o compromisso do governo é não aumentar impostos, como afirma o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Não vamos aumentar impostos. Nós vamos fazer troca de bases, redução e simplificação de alíquotas, mas sem aumento de impostos. impostos.
A reforma tributária foi tema de um seminário virtual que começou nesta segunda-feira. O evento foi organizado pela Confederação Nacional dos Municípios e o ministro Paulo Guedes aproveitou para destacar que os municípios nunca receberam tantos recursos como nos últimos 2 anos.
No ano passado, nós descentralizamos para recursos estados e municípios 3 vezes mais do que a Lei Candir. Nós dividimos a seção onerosa, que foi quase de 12 bilhões, enquanto que a Lei Candir era em torno de 4 bilhões. Então nós realmente, desde o primeiro ano de governo, apostamos nessa parceria com estados e municípios, descentralizando recursos do governo federal.
A reforma tributária tem como lema: quando todos pagam, todos pagam menos. A expectativa é de apresentar novas etapas ao Congresso em breve. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Promover o agronegócio brasileiro no exterior, reforçando parcerias antigas e conquistando novos mercados.
Esse é o objetivo de acordos firmados hoje entre o Ministério da Agricultura e a Apex, que é a agência responsável pela promoção comercial do Brasil no exterior.
Foram assinados 2 acordos de cooperação para promover comercialmente o agronegócio do país e atrair investimentos estrangeiros. A parceria firmada entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, prevê várias ações como o fortalecimento da divulgação do agronegócio brasileiro, a inserção de novas empresas no comércio internacional e o estímulo à inovação no setor. Uma das metas é ampliar a presença brasileira em feiras internacionais, como destaca a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
Definimos como meta realizar no mínimo 15 feiras internacionais até o final de 2021. Já temos planejado cerca de 25. Teremos a estruturação de um plano integrado de promoção de imagem do agronegócio.
Além das mercadorias que já conquistaram o mercado externo, como o açúcar, o café, a soja e o suco de laranja, outros produtos têm ganhado espaço na exportação, como a castanha de Baru para a Coreia do Sul, o melão para a China e a castanha do Pará para a Arábia Saudita. O presidente da Apex Brasil, Sérgio Segovia, destacou que o Brasil já é protagonista na produção de alimentos e deve continuar apostando na qualidade e sustentabilidade para alcançar novos mercados.
Isso claramente reforça a situação do país como protagonista no atendimento da segurança alimentar global, sempre de modo sustentável.
Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas. Até 2050, a estimativa é de um crescimento de 40% na produção. Reportagem Márcia Fernandes.
Os testes da vacina contra a Covid-19, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, foram retomados hoje no Brasil.
A testagem da vacina foi suspensa em todo o mundo na semana passada, depois que uma participante apresentou um problema de saúde que poderia estar relacionado com a vacina.
Os testes foram retomados nesta segunda-feira aqui no Brasil, depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deu sinal verde ainda no último sábado. A agência recebeu informações oficiais do governo britânico atestando que não há relação de causa entre os testes realizados e a doença desenvolvida por uma voluntária no Reino Unido, como explica o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antônio Barra Torres.
A decisão da Anvisa de retomar os estudos da vacina Oxford, ela é decorrente das comunicações que recebemos do laboratório AstraZeneca, da autoridade regulatória do Reino Unido e da Universidade de Oxford, no sentido de que o estudo do comitê independente, que analisou detalhadamente o caso do evento adverso grave reportado no Reino Unido, apontaram que não havia nexo causal entre o citado evento e a vacina que foi aplicada no voluntário.
Aqui no Brasil, os testes da vacina de Oxford são conduzidos pela Unifesp e estão na última fase. Até agora, 4.600 voluntários já receberam as doses sem registro de problemas graves. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, a interrupção e agora a rápida retomada dos testes devem ser vistas como um sinal de credibilidade. E apesar dessa pausa, será que é possível saber em quanto tempo poderemos contar com a vacina? O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações responde.
O que, que parte desses laboratórios já estão fazendo? Eles já estão produzindo suas vacinas em número bastante grande de doses, mesmo antes de ter o resultado. Porque quando tiver o resultado, se der tudo certo, provavelmente daí a liberação vai ser mais rápida, daí as vacinas já estão prontas. Então muitos estão apostando nisso, que talvez, por exemplo, a de Oxford, que é uma das mais adiantadas, já estão produzindo as vacinas, se tudo der certo, talvez dezembro, janeiro já esteja disponível.
A Anvisa destacou que vai continuar acompanhando os testes e caso seja identificada qualquer situação grave com voluntários brasileiros, vai tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança dos participantes. A vacina de Oxford é a mais adiantada em testes no mundo. Até agora, 18 mil voluntários já receberam doses em diversos países. Reportagem Vanessa Casalino.
E para auxiliar o combate ao coronavírus em locais com população mais vulnerável, o Ministério da Saúde já credenciou 91 centros comunitários.
O investimento é de quase 25 milhões de reais.
Os centros comunitários são estruturas temporárias e auxiliares que servem para a identificação precoce dos casos, com atendimento adequado das pessoas com síndrome gripal ou Covid-19. Ao todo, 91 desses centros já foram credenciados pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. Um deles fica em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e faz a triagem dos pacientes, como conta o secretário de Saúde do município, José Panazzolo.
Essa central de triagem é específica para atendimento dos pacientes com sintomas gripais do Covid-19. Após o atendimento na central de leitos, que é encaminhado para o Hospital Berço Farroupilha, ela fica instalada na frente do hospital.
No município de Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul, o centro comunitário ajuda no atendimento precoce, como conta o médico Eduardo de Araújo.
Nesse pouco mais de 2 meses que estamos trabalhando nesse atendimento, 705 pessoas já foram atendidas pelo nosso serviço. A demanda tem sido crescente em todas as faixas etárias. As pessoas têm se conscientizado em procurar atendimento em fases precoces.
E atendimento e tratamento precoces são justamente o objetivo desses centros, como explica o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
Os centros comunitários, que são centros de triagem para o paciente suspeito de Covid, onde ele vai buscar o atendimento médico, já na atenção primária, ao sentir os seus primeiros sintomas, vai receber o tratamento precoce após o diagnóstico do médico, vai receber aquela recomendação do médico e vai começar o seu tratamento, evitando o agravamento do seu quadro clínico.
O investimento do governo federal nos centros comunitários é de quase 25 milhões de reais até o final do ano. Os centros possibilitam ainda que os serviços oferecidos nas unidades de saúde da atenção primária sejam mantidos, como os cuidados com a saúde da criança, consultas de pré-natal e acompanhamento de pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Reportagem Caroline Blaut.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.608.993 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.345.610.
132.006 pessoas morreram de Covid-19.
O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos na última sexta-feira.
E muitas conquistas foram realizadas neste período.
Entre elas, a proibição de colocar no mercado produtos e serviços que sejam perigosos.
Se isso acontecer, o fabricante deve realizar o chamado recall, uma chamada para a troca ou conserto do produto.
Recall é um termo em inglês já incorporado na vida de muitos brasileiros, que significa uma chamada feita pelo fabricante para a troca de uma peça ou de uma linha inteira de um produto quando é detectado um problema que possa prejudicar o consumidor e colocar a sua vida em risco. Foi o que aconteceu com o carro do jornalista brasiliense Wellen McLister. Veio com defeito de fábrica e ele conta que foi chamado 2 vezes pelo vendedor.
Um foi no ano passado ainda, a concessionária entrou em contato comigo através de e-mail, passaram as informações de telefone de contato, entrei em contato com eles, agendei e fui lá no dia e realizei o procedimento. Aí nesse ano teve um novo recall do meu veículo e eu não tinha visto o e-mail. Mas como eu tinha uma revisão programada, eu fui para fazer a revisão, chegando lá eles me falaram que havia necessidade de fazer aquele recall.
Quando falamos em recall, o que vem à mente são os veículos, mas o Código de Defesa do Consumidor determina que todos os produtos e serviços considerados nocivos ou perigosos devem ser substituídos ou reparados, como explica a coordenadora de Consumo Seguro e Saúde do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Jaqueline Raffol.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é proibido que produtos ou serviços considerados nocivos ou perigosos. Quando tais produtos já estão no mercado de consumo, é necessário que as empresas realizem o que nós chamamos de recall, para que tenham esses produtos devolvidos e reparados quando for o caso. Os consumidores podem estar atentos às campanhas e também atenderem como uma forma de prezar pela própria saúde e segurança.
Para mais informações sobre o recall, é só acessar o portal www.defesadoconsumidor.gov.br ou o site do Ministério da Justiça em www.justiça.gov.br, onde são publicadas as principais campanhas. Reportagem Cleide Lopes.
Você já passou pela experiência de ir ao supermercado e perceber que em algum produto está diferente, num tamanho menor, mas com o mesmo preço?
Essa prática de algumas indústrias não é proibida, mas o consumidor tem o direito de ser informado de forma clara sobre a mudança.
Sem as informações na embalagem, a empresa pode ser denunciada e sofrer penalidades.
Produtos em embalagens menores e mais leves. Nas últimas idas ao supermercado, o comerciante Tarcísio Duarte percebeu as mudanças em diversos itens.
Apesar de ter diminuído o volume da embalagem, o peso líquido do produto ter diminuído, o preço se manteve e muitas vezes até aumentou um pouco.
Reduzir o conteúdo dos produtos não é uma prática ilegal. As empresas podem fazer isso, mesmo que não haja mudança no preço. Mas o consumidor tem o direito de ter informações claras sobre a mudança, como explica o advogado João Pedro Brígido.
O consumidor ele não tem tempo, ele vai rápido, ele olha rápido. Então é preciso que as informações sejam sempre claras, com letras grandes, né? Com cor diferente.
As empresas que não cumprirem as determinações podem ser penalizadas. É o que explica Juliana Oliveira Domingues, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Podemos aplicar multas a essas empresas. Então, a nossa intenção é justamente incentivar que o consumidor faça o seu registro para que essas informações cheguem até nós. E aí nós conseguimos desenvolver políticas públicas adequadas para corrigir esse problema que afeta a coletividade.
O consumidor que se sentir lesado pode procurar algum canal de denúncia, como órgãos de defesa do consumidor ou a plataforma do Ministério da Justiça, consumidor.gov.br. Reportagem Dima Soldi.
Começam amanhã as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos.
São 90 mil bolsas ofertadas.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.
As inscrições devem ser feitas pela página do programa na internet, no endereço prouniportaltudojunto.mec.gov.br. Eu vou repetir. prouniportaltudojunto.mec.gov.br.
5 milhões e 700 mil candidatos confirmaram a inscrição para fazer o Enem 2020.
A maior parte, 65%, já concluiu o ensino médio em anos anteriores.
Em relação à idade, os jovens são maioria. 3 milhões e 200 mil participantes têm de 16 a 20 anos.
Por causa da pandemia, o Enem deste ano foi adiado.
As provas impressas vão ser realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem.
Para os candidatos que escolheram as provas digitais, o exame será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Fux define pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal até o fim do ano.
Tribunal de Contas da União entrega à Justiça Eleitoral lista de gestores que tiveram contas rejeitadas.
Governo do Distrito Federal terá de indenizar criança atingida na cabeça por um galho de árvore.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Ministro Luiz Fux define pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal até o fim deste ano.
O plenário da corte deverá realizar 16 sessões ainda em 2020. Fábio Ruas.
Na lista de temas que devem ir a julgamento estão o monopólio da União para explorar loterias, o direito ao esquecimento, medidas de segurança para evitar a troca de recém-nascidos em hospitais, liberdade religiosa, revista íntima em visitantes nos presídios e a cobrança de ICMS sobre venda de programas de computador. A pauta ainda pode ser alterada para incluir processos relacionados à pandemia do novo coronavírus ou relativos a questões emergenciais.
O Tribunal de Contas da União entrega ao TSE a lista com nomes de mais de 7 mil pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares e poderão ficar inelegíveis.
O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que os dados são importantes para a lisura do processo eleitoral. Rimax Souto.
Fazem parte da lista nomes de pessoas que tiveram suas contas julgadas definitivamente a partir de 15 de novembro de 2012, últimos 8 anos. A lista servirá de referência para as Justiça Eleitoral decidir quem poderá ou não concorrer nas eleições municipais deste ano com base na lei da ficha limpa, como explica o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso.
A lei da ficha limpa impede que seja candidato aqueles que tenham as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, nesse caso específico, pela aplicação de verbas federais.
E a diferença para mais entre o volume de combustível que entra na distribuidora e o que sai nas operações de venda não é fato gerador de complementação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
Essa definição é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O estado da Paraíba apontou que, no caso do Nordeste, a temperatura em que o combustível é comercializado é bem superior a padrão, o que gera ganho de volume para a distribuidora. Assim, defendeu a legalidade da cobrança do ICMS sobre a diferença entre o volume de entrada e o de saída do produto. A primeira turma do STJ negou o pedido do Estado. Para o relator ministro Benedito Gonçalves, a variação volumétrica do combustível é fenômeno físico e não jurídico. Com isso, avaliou que não cabe estorno ou cobrança adicional de ICMS se o volume de combustível se retraiu ou dilatou, já que tal fenômeno físico foge à hipótese de incidência tributária prevista em lei.
E o governo do Distrito Federal e a Nova CAP, que é a companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, foram condenados a indenizar uma criança que sofreu traumatismo craniano após ser atingida na cabeça pelo galho de uma árvore.
A autora da ação argumentou que o acidente poderia ter sido evitado se o governo e a Nova CAP tivessem atendido aos chamados feitos pela escola e pela prefeitura da quadra para a poda das árvores.
Na defesa, o governo e a empresa afirmaram que a queda do galho era imprevisível, por isso não houve omissão.
Mas a justiça entendeu que a poda das árvores é sim uma ação preventiva e condenou o governo e Nova CAP a pagarem R$50 mil de indenização.
E a Justiça do Rio de Janeiro mantém a prisão de filho biológico da deputada federal Flor de Lis.
A terceira vara criminal de Niterói negou o pedido de revogação da prisão preventiva de Adriano dos Santos Rodrigues. Daiane Garcês.
Adriano Rodrigues foi denunciado por ter participado da fraude de uma carta mudando a versão sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo. Ele responde pelos crimes de associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Segundo a juíza que analisou o caso, manter a prisão preventiva é fundamental para evitar que haja novas tentativas de obstrução da justiça.
E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustica.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado começa a analisar Programa Nacional de Inclusão Digital para Educação Básica. Comissão externa vai acompanhar combate a incêndios no Pantanal. Desvio de recursos públicos pode se tornar crime hediondo. É o que prevê projeto apresentado no Senado após denúncias durante a pandemia. Boa noite. Estudantes de baixa renda devem ter acesso à internet e equipamentos para aulas online. É o que determina um projeto de lei que começa a ser analisado pelos senadores. Repórter Bruno Lourenço.
A pandemia escancarou o abismo entre estudantes de famílias de baixa renda e aqueles com acesso a ferramentas tecnológicas para aulas à distância. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que é dever do Estado acabar com essa disparidade. Ele propõe a criação do Programa Nacional de Inclusão Digital para a Educação Básica. A ideia foi apresentada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no início do mês.
Precisaria encontrar uma alternativa para o atendimento a esses estudantes, filhos de pais pobres, para que eles possam ter o seu computador, um tablet ou um celular com chip de internet, para que no ano que vem, que ainda vai, nunca mais nós teremos as aulas habituais. Nós teremos sempre aulas híbridas entre o modelo tradicional e o modelo à distância.
O programa utilizaria recursos do Fistel, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para ofertar a alunos equipamentos como computadores, roteadores, modems, tablets, chips ou smartphones e acesso à internet.
Você sabia que existem hoje mais de 40 projetos que modificam o Código de Defesa do Consumidor em análise no Senado? 8 dessas propostas têm o objetivo de evitar aumentos abusivos de preços para proteger cidadãos durante situações excepcionais, como é o caso gerado pela pandemia do coronavírus. Em vigor desde 1990, o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos este mês. Saiba mais detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
Algumas dessas propostas estabelecem sanções penais e econômicas para a prática de sobrepreço injustificado de produto ou serviço. Outra delas obriga fornecedores a adotarem medidas de adequação em estabelecimentos para minimizar riscos de transmissão de doenças infectocontagiosas, com a utilização de equipamentos de proteção individual e treinamento de funcionários. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, defende as mudanças e lembra que houve bastante resistência dos comerciantes na época da criação da lei.
Se não fosse o CDC, o Brasil estaria muito mais atrasado, estaria defasado em relação às suas empresas, que naquele momento tiveram que se adaptar a um padrão de qualidade, a um padrão de segurança, tiveram que se preocupar não só com a venda, mas com pós-venda.
Existem hoje mais de 40 projetos sobre o tema em análise no Senado Federal, mas 8 deles tratam especificamente de atualizar o Código de Defesa do Consumidor para proteger os cidadãos durante situações excepcionais, como é o caso do estado de calamidade gerado pela pandemia do coronavírus.
O Senado terá uma comissão para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios registrados no bioma Pantanal, que já devastaram 2 milhões de hectares desde o mês de janeiro. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A Comissão Temporária Externa do Senado será composta por 4 senadores que vão acompanhar os desdobramentos dos incêndios no Pantanal. Segundo o INPE, de janeiro ao dia 20 de agosto, foram registradas mais de 8 mil queimadas, quase metade somente no último mês. O autor da iniciativa, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, quer a votação do Estatuto do Pantanal para o desenvolvimento sustentável do bioma e defendeu uma fiscalização maior contra o desmatamento.
Propusemos a criação dessa comissão externa para estar lá, em loco, visitando, conversando com os pantaneiros, com os investidores e buscando uma solução científica com as universidades, com as organizações não governamentais.
Ao defender a instalação imediata da comissão, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, cobrou a atuação do governo federal no combate aos incêndios no Pantanal.
Solicitamos, nos momentos de seca, nos momentos de incêndio, que o Conselho Nacional da Amazônia Legal possa estar olhando também e unindo esforços e colocando toda a estrutura do Conselho também à disposição do Pantanal.
A Comissão Externa do Pantanal vai funcionar durante 90 dias.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lamentou que a Petrobras tenha paralisado a produção de óleo e gás em seus terminais marítimos e terrestres nos estados de Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas. Na opinião dele, essa medida faz parte da operação de desmonte da companhia e vai gerar consequências negativas para os estados atingidos.
No momento em que a gente precisa manter emprego, precisa manter atividade produtiva, o governo, através da Petrobras, para uma das atividades mais importantes da nossa economia.
Sentimento semelhante tem a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Segundo ela, a decisão do governo vai provocar mais desemprego. Perdeu a validade a medida provisória que abria crédito de mais de 408 milhões de reais para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os recursos eram destinados para ações de enfrentamento ao coronavírus na área de segurança. Detalhes com Regina Pinheiro.
Editada no dia 13 de maio, a MP 965 de 2020 estava em análise na Câmara dos Deputados, mas não foi votada. O projeto liberou quase 409 milhões em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o combate à Covid-19. Mas a maior parte do dinheiro não chegou a ser paga pelo governo. Relatório da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados aponta que até o dia 9 de setembro, quase 56 milhões, apenas 13,6% do total previsto, foram comprometidos com compras e serviços, e pouco mais de 16 milhões foram gastos. O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, lamentou que os deputados não votem projetos prioritários a exemplo dessa MP.
Essa medida provisória é de emergência, fundamental, é de urgência e deveria ter sido deliberada no tempo devido na Câmara dos Deputados.
Com a perda de validade da MP 965, o crédito não empenhado volta para o Caixa do Tesouro.
Amanhã, dia 15 de setembro, é celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1997. Informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Instituído pela ONU em 2007, o Dia Internacional da Democracia é comemorado em 15 de setembro como forma de lembrar a Declaração Universal da Democracia, assinada em setembro de 1997 por representantes de 128 países. De acordo com o documento, democracia é um direito básico de cidadania a ser exercida em condições de liberdade, igualdade, transparência e responsabilidade, com o devido respeito à pluralidade de pontos de vista no interesse da comunidade. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, ressalta em pronunciamento que a democracia é o sistema capaz de garantir os direitos para todos os seres humanos.
Não podemos aceitar ameaças e ataques ao Estado democrático de direito, às instituições e também aos direitos humanos. Não há sistema no um mundo melhor que a democracia.
No Congresso, um projeto de lei em debate na Câmara dos Deputados, apresentado por representantes de 25 partidos, quer instituir o Dia Nacional da Democracia em 13 de dezembro.
O Senado analisa um projeto que inclui o peculato no rol de crimes hediondos, quando recursos públicos são desviados de programas sociais. A proposta apresentada pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, busca evitar que se repitam casos desse tipo, revelados por operações da Polícia Federal durante a pandemia da Covid-19. Se a proposta for aprovada, prefeitos, governadores e outros agentes públicos que desviarem dinheiro destinado ao combate à Covid-19 poderão ser presos sem direito à fiança, anistia ou indulto. Peculato é a subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público. As penas por crime hediondo são cumpridas inicialmente em regime fechado e a progressão de regime para pessoas condenadas nesse tipo de crime leva mais tempo. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e boa semana.
Jornal Câmara dos Deputados.
Para Maia, a reforma garante mais justiça tributária aos entes federados.
Deputados e cientistas defendem estímulo à bioeconomia da Amazônia.
Veto presidencial à isenção de impostos a igrejas repercute na Câmara.
Boa noite. O presidente Bolsonaro sancionou a lei dos precatórios com veto à isenção de tributo a igrejas. O perdão das dívidas de igrejas era o ponto mais polêmico do projeto.
Hoje, os templos são imunes a impostos diretos, como o IPTU, mas têm que pagar impostos indiretos, como o ICMS. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Paula Bittar.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto aprovado pelo Congresso que trata de acordo direto entre credores e órgãos públicos federais para pagamento de precatórios de grande valor com desconto de até 40%, mas vetou o trecho incluído na proposta por emenda dos parlamentares que isentava templos de qualquer culto do pagamento da contribuição social sobre o lucro e anulava multas aplicadas pela Receita Federal pelo não pagamento anterior do tributo. O presidente alegou que o projeto não esclarecia o impacto da isenção aos templos sobre as contas públicas, como manda a legislação, mas disse concordar com a isenção que deverá ser proposta pelo governo em breve. Em seu Twitter, Bolsonaro se disse obrigado a vetar o item para evitar um quase certo processo de impeachment, mas afirmou que se fosse deputado ou senador, votaria pela derrubada de seu próprio veto. A Constituição estabelece que as igrejas são imunes a impostos diretos, como renda e patrimônio, mas elas não são isentas de contribuições e de impostos indiretos. E tanto o veto quanto as mensagens do presidente repercutiram entre os deputados. Para o deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, relator do projeto na Câmara, Bolsonaro acertou no veto, mas demonstrou amadorismo político em suas mensagens.
Como é que o presidente veta e sugere não vetar ao mesmo tempo? Além do mais, constrange o parlamento a fazer o que ele, o presidente, não teve coragem política para fazer.
O líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná, quer trabalhar para manter o veto e também critica a postura do presidente.
Eu acho que o veto tem que ser mantido. Uma justiça tributária como tem o nosso país, onde ricos não pagam nada, onde dirigentes dessas grandes igrejas, em especial as igrejas evangélicas, são denunciados com bilhões e bilhões, sonegação de impostos, possuem estruturas materiais, pessoais, gigantescas. Por que não vão pagar impostos? Não é justo. Ele quer fugir da sua responsabilidade, mas quer ficar de bem com o setor evangélico.
Já o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, autor do projeto, cita o artigo da Constituição que proíbe a cobrança de impostos sobre templos de qualquer culto ao criticar o veto.
Há um grave equívoco na narrativa que fala em renúncia ou anistia de dívidas de igreja. Renúncia ou anistia pressupõe o Estado poder cobrar e abrir mão de cobrar. No caso das igrejas, o artigo 150 da Constituição Federal, já interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, garante imunidade tributária. Portanto, a Receita não pode cobrar, porque a Constituição diz que não pode. Se alguém discorda disso, é legítimo. Mas o caminho é apresentar uma proposta de emenda constitucional e tentar mudar a Constituição.
E o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que o presidente tomou a decisão correta.
Primeiro porque segue a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da equipe econômica. E segundo porque ele está atento à lei de responsabilidade fiscal que determina responsabilidade fiscal em situações que tais.
Jair Bolsonaro manteve apenas o dispositivo que prevê que valores pagos a religiosos não são remuneração para fins de contribuição previdenciária. A lei sancionada estabelece que o pagamento de precatórios de grande valor poderá ser dividido em 12 parcelas consecutivas para os processos em fase de julgamento ou em 8 parcelas para os processos já decididos pelo Poder Judiciário. Além do veto à isenção de contribuição social sobre lucro aos templos religiosos, Bolsonaro vetou 5 pontos relacionados ao acordo para pagamento de precatórios, como, por exemplo, o dispositivo que destinava para as ações de enfrentamento à Covid-19 os recursos economizados com o acordo para pagamento dos precatórios. O presidente alegou que a proposta não continha a estimativa do impacto nas contas do governo e tornava rígida a gestão do orçamento público. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
0800-0619-619 é o novo número do Disque Câmara, o canal de comunicação entre o cidadão e a Câmara. O Disque Câmara realiza mais de 60 mil atendimentos por ano, entre solicitações de informação, sugestões administrativas e legislativas, manifestações, reclamações, denúncias e elogios. Anote aí o número. 0800-0619-619 e fale com a Câmara.
Saúde. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lamenta que, diante de mais de 132 mil óbitos pela Covid-19, vários parlamentares e o próprio presidente Jair Bolsonaro insistam em divulgar o uso da cloroquina para o tratamento da doença, mesmo sem nenhuma comprovação científica de sua eficácia.
Rogério Correia argumenta que a atitude incentiva o povo brasileiro a se aglutinar, sem adotar os cuidados necessários, aumentando o contágio e o número de mortes pelo coronavírus.
Sâmia Bonfim, do Pessoal de São Paulo, alerta que ainda não existem remédios cientificamente comprovados para o tratamento da Covid-19.
Sâmia Bonfim lamenta que colegas parlamentares usem o espaço da TV Câmara para defender o uso de substâncias que são consideradas pela comunidade médica internacional como danosas ao coração e propensas a efeitos colaterais que podem levar à morte.
Por outro lado, Giovanni Cherini, do PR Gaúcho, afirma que maus brasileiros, sob o argumento de que estavam seguindo a ciência, incentivaram as pessoas a ficarem em casa, levando, na visão do deputado, muitos à morte.
Segundo Giovanni Cherini, 50 mil vidas poderiam ter sido salvas se a população tivesse tomado remédios para o tratamento precoce contra a Covid-19.
Educação. Zé Silva, do Solidariedade Mineira, encaminhou ao Ministério da Educação indicação para a criação de um campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco, no município de São Francisco, e outro na cidade de Jaíba, ambos na região norte de Minas Gerais. Ele ressalta que desde 2012 luta por essa conquista.
Zé Silva defende que sejam implementados na região os cursos de agronomia, administração e zootecnia, com foco na dinamização das tecnologias agrícolas. O parlamentar destaca que Jaíba tem mais de 1.800 agricultores familiares produzindo frutas para o mercado nacional e para exportação e precisa dos cursos para aprimorar a produção.
Homenagem. Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, registra a passagem do Dia do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. A data foi escolhida em homenagem à regulamentação da profissão, que, entre outras funções, cuida da qualidade de vida da população.
Meio Ambiente.
Em seminário da Frente Parlamentar da Bioeconomia, governo, deputados e cientistas defenderam o incentivo à industrialização de produtos típicos da Amazônia.
Os participantes do debate entendem que projetos nesse sentido podem ser mais rentáveis e sustentáveis que a atual transformação da floresta em área agricultável. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate e traz mais informações.
O estímulo à produção e à industrialização de produtos típicos da Amazônia pode ser estratégico para conter o avanço do desmatamento e das áreas de pastagem no bioma. O consenso surgiu em seminário da Frente Parlamentar da Bioeconomia com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que também comanda o Conselho Nacional da Amazônia. Mourão anunciou estudos sobre o mapeamento dos produtos amazônicos, infraestrutura e financiamento para, segundo ele, transformar o Brasil em uma potência agroambiental.
Uma vertente de financiamento e infraestrutura, buscar fontes, seja por recolhimento de taxas das indústrias que estão estabelecidas na Zona Franca de Manaus, e a partir daí aportar esses recursos no Centro de Biotecnologia da Amazônia, que nós estamos já buscando transformar numa fundação pública de direito privado, de modo que ele descolhe ali da Zona Franca, como está hoje, e passe a ser efetivamente um centro de pesquisa e desenvolvimento.
Outra fonte de recursos estudada é um fundo para projetos de biodiversidade. Segundo Hamilton Mourão, essa estratégia deve ser consolidada na próxima reunião do Conselho Nacional da Amazônia, em outubro. Representantes das indústrias de cosmético e das chamadas proteínas alternativas, que são feitas a partir de vegetais, cultivo celular e fermentação, apresentaram resultados bem-sucedidos da biotecnologia já em curso na região. De acordo com a Associação Brasileira de Bioinovação, o setor emprega 22 milhões de pessoas no mundo e já movimenta 2 trilhões de euros na Europa e 450 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Os dirigentes da ABBI pediram a superação de entraves regulatórios para que o Brasil se torne líder mundial, aproveitando, entre outros recursos, a biodiversidade amazônica. Para o coordenador da Frente Parlamentar da Bioeconomia, deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, esse é o caminho do desenvolvimento sustentável no bioma.
A Amazônia sempre tem uma discussão muito polêmica entre a primeira via, que seria um isolamento preservacionista de não se mexe nada, uma segunda, que seria um desenvolvimentista, que seria agricultura, pecuária e mineração extrativista, mas eu acho que cada vez mais intenso, inclusive nesse governo, é o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é baseado basicamente na bioeconomia, biotecnologia, bioinovação, alto valor agregado, pacto positivo para os povos da Amazônia.
Especializado em mudanças climáticas, o cientista Carlos Nobre defendeu a criação de um instituto tecnológico específico para o bioma, a fim de ampliar as pesquisas com produtos amazônicos.
O resultado será a descoberta de um mundo de oportunidades que transforma os recursos ecossistêmicos amazônicos e sistemas agroflorestais através da bioindustrialização em ativos altamente valiosos, muito mais rentáveis e socialmente inclusivos do que o caminho que nós cursamos nos últimos 50 anos na Amazônia.
Segundo Nobre, as pesquisas atuais já revelam que um hectare de sistema agroflorestal de açaí, castanha e cacau tem rentabilidade 5 a 10 vezes maior do que a pecuária na Amazônia. O cientista lembrou que nos últimos 50 anos, o desmatamento já consumiu 1 milhão de quilômetros quadrados nos países que dividem o bioma, sendo 200 mil quilômetros quadrados no Brasil. Na parte sul da Amazônia, a estação seca já se mostra de 3 a 4 semanas mais longa do que na década de 80 e com temperaturas bem mais elevadas, o que aumenta o risco de savanização irreversível do bioma. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, lembrou que hoje a Amazônia tem 59 milhões de hectares de pastagens e 6 milhões de hectares de agricultura. Agostinho defendeu o aumento da fiscalização e das áreas protegidas na região.
Nós não podemos aceitar que a Amazônia seja terra sem lei. Nós precisamos de estratégia, nós não podemos sair dando tiro para todo lado. Nós temos regiões da Amazônia extremamente conservadas, mas, por exemplo, no centro de endemismo Belém e no centro de endemismo Xingu, nós já perdemos 70% da floresta. Para encontrar o equilíbrio das duas coisas, nós precisamos transformar as nossas unidades de conservação em grandes centros de pesquisa, de turismo mesmo.
Alguns debatedores também manifestaram preocupação com o subfinanciamento das pesquisas científicas no Brasil, que tende a se agravar em tempos de crise financeira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Aguarda a sanção presidencial a medida provisória que autoriza, sob certas condições, O pagamento antecipado em licitações durante o estado de calamidade pública da Covid-19. Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, explica que uma das condições previstas no texto aprovado pelo Congresso é quando houver desconto significativo.
Felipe Rigoni lamenta que não tenha sido acatada pelo plenário uma alteração no texto sugerida pelo PSB para deixar claro o que é desconto significativo e que os preços deveriam ser verificados por meio de pesquisa em comércio eletrônico. Ele acredita que uma definição mais objetiva poderia evitar atos de corrupção e prejuízo para os cofres públicos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, apoia a MP que modifica regras de licitações para permitir o pagamento antecipado de produtos e serviços pelo setor público e amplia o uso de regime diferenciado de contratações públicas nos processos de compras. Segundo o deputado, a medida facilita as contratações depois de avaliadas as possibilidades existentes.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, também destaca a aprovação da medida provisória que traz alterações no regime diferenciado em licitações durante a pandemia. Segundo o parlamentar, a proposta é positiva, desde que estejam bem definidos e respeitados os casos de exceção para as mudanças.
Afonso Florense, do PT da Bahia, alerta que haverá redução de 12% para a educação e de 9% para a saúde no orçamento de 2021. Segundo ele, a proposta enviada à Câmara pelo governo federal causa espanto, principalmente porque, na visão do congressista, seria o momento de pensar em investimentos para a retomada do ano letivo.
Afonso Florence também critica o valor fixado para o salário mínimo, que será de R$ 1.067,00, sem aumento real para o cidadão.
José Guimarães, do PT do Ceará, chama de pífia a proposta de orçamento encaminhada pelo governo com cortes de mais de R$ 4 bilhões na educação e de R$ 2 bilhões no SUS.
José Guimarães também discorda da redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. Ele entende que o benefício sustenta o funcionamento da economia real nas pequenas e médias cidades, assim como acontece no programa Bolsa Família, em que, para cada R$ 1 investido, a economia cresce R$ 1,78.
Para Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, as críticas de parlamentares da oposição sobre a redução do valor do auxílio emergencial são maldosas. O deputado frisa que o pagamento do benefício foi estendido inicialmente de 3 para 5 meses. E agora, com muito esforço, o governo vai pagar R$ 300 por mais 4 meses.
Bibo Nunes argumenta que o auxílio não é permanente e visa atender a população mais vulnerável durante o período de calamidade. O deputado também chama de mau caráter quem frauda o cadastro para receber o auxílio sem necessidade.
Na opinião de Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, o novo marco regulatório do gás, aprovado pela Câmara e encaminhado para análise do Senado, é fundamental para retomar o crescimento da economia nacional, principalmente no período de pós-pandemia.
Domingos Sávio enfatiza que a indústria será beneficiada com a redução do preço do gás e poderá gerar mais empregos. O deputado acrescenta que o novo marco legal também favorece o cidadão comum, que, segundo ele, vai poder comprar um botijão de gás mais barato.
Presidência.
Em debate promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, o presidente da Câmara destacou que a reforma vai garantir mais justiça tributária aos entes da federação.
Rodrigo Maia ressaltou que não cabe mais os municípios ficarem com as responsabilidades, mas os recursos ficarem com a União. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma tributária vai garantir mais justiça na repartição de impostos aos entes federados. Segundo ele, a proposta, ao organizar os tributos sobre bens e serviços, vai equilibrar a participação de todos os entes na distribuição de recursos e na arrecadação de impostos. Maia participou de evento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, que debateu o tema nesta segunda-feira. O texto que tramita na Câmara acaba com 3 tributos federais, o IPI, o PIS e o COFINS, e extingue também o ICMS, que é estadual, e o SS, que é municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. No lugar deles, será criado o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, de competência de municípios, estados e União, além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos, esse de competência apenas federal.
Não dá mais para que os municípios fiquem com as responsabilidades e a União, principalmente, fique com os recursos. Porque acaba que todos os municípios, não nesse governo, mas em todos, acaba que todos ficam dependentes do governo federal. E se vivemos numa federação, a independência, né, entre os entes federados também é um instrumento importante para a administração pública brasileira.
Rodrigo Maia reafirmou sua posição contrária à recriação da CPMF, que, na sua visão, manteria a concentração de recursos na União. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, entregou hoje ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, a lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral. A lista contém a relação de pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal nos últimos 8 anos que antecedem a eleição. Cabe à Justiça Eleitoral avaliar, dentro dos critérios legais, declarar ou não a inelegibilidade de tais pessoas. O Tribunal de Contas da União disponibiliza a lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral para consulta na página contasirregulares.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.